O mercado de planos de saúde no Brasil alcançou 51,4 milhões de beneficiários em agosto de 2024, evidenciando o crescimento da saúde suplementar. Porém, as reclamações subiram 12% no último ano e as ações judiciais relacionadas ao setor aumentaram 33% em 2023. Gabriel Massotti, presidente da Comissão de Direito Médico da OAB de Uberlândia, alerta que os consumidores devem avaliar cuidadosamente os detalhes antes de contratar um plano.
Para contratar um plano de saúde, é muito importante verificar a abrangência do plano, se municipal, grupo de municípios, ou se são planos de abrangência nacional. Um outro detalhe, talvez seja o mais relevante, a principal verificação que precisa ser feita é quando há uma mudança de plano de saúde. Porque existem carteiras de plano de saúde que falam em compra de carência, ou seja, aquelas carências que você já cumpriu no plano anterior, você não vai ter que cumprir. Então, a pessoa vai confiando, faz assim, nossa, eu vou mudar o plano porque lá não vou ter nenhum tipo de carência. Então, se a pessoa tem um diagnóstico, ela tem que saber o seguinte: ela só pode fazer uma movimentação com segurança, fazendo portabilidade de carência. E a portabilidade de carência só se dá de uma única forma, através do site da ANS.
O sistema judiciário enfrenta um grande volume de processos, prejudicando a agilidade das decisões. Dr. Massotti explica sobre o rol da ANS e sobre a principal causa de processos de pacientes contra planos de saúde no Brasil.
O que é o rol da ANS? É uma relação de cobertura obrigatória e nesse rol estão mais de 3.500 procedimentos que são cobertos pelas operadoras. Parece um número muito expressivo, mas normalmente as novas tecnologias e as tecnologias de valor agregado muito alto, medicamentos de altíssimo custo, não estão inseridos no rol da ANS. E hoje existe uma discussão muito forte se esse rol da ANS, ou seja, se essa relação ela é taxativa, ou se essa relação, se esse rol é uma mera referência. Desde 2022 existe uma lei federal que diz que esse rol é uma referência básica, ou seja, é uma relação, mas que ela não esgota as possibilidades de acesso a tratamentos pela população. Se o judiciário reconhecer alguns requisitos que são importantes e previstos em lei, o judiciário, em regra, tem determinado que as operadoras cumpram. Então, hoje, a ausência de previsão no rol da ANS é a principal causa de ações judiciais em relação a operadores de saúde.
O advogado também ressalta que as causas que levam ao ajuizamento da ação é a negativa dos planos. E o doutor Massotti esclarece.
As causas que levam ao ajuizamento da ação não são porque os pacientes entram, é porque os planos negam. Então, o plano de saúde ele tem muito conforto em negar o tratamento, porque ele sempre vai valer a pena para a operadora, na nossa perspectiva. E eu explico por quê. Nem todos os pacientes que têm uma negativa, eles entram com ações judiciais. Tem uma boa parte de negativas que ou o paciente aceita a negativa e fica sem acesso ao tratamento, ou o paciente se conforma com a negativa e paga pela tecnologia, e outros que não vão entrar com a ação. Então, mesmo a operadora, em tese, sabendo que tem uma chance alta de ter uma decisão desfavorável no Poder Judiciário, é um risco calculado da operadora em negar, sabendo que nem todos vão entrar na justiça.
O especialista explica como garantir agilidade na justiça brasileira em casos de vida ou morte do paciente que contratou a operadora e orienta sobre as medidas a serem tomadas caso o plano de saúde negue a urgência do atendimento.
A justiça brasileira ela está preparada para receber pedidos de urgência e emergência. E quem precisa declarar essa urgência é o médico do paciente e, claro, ela precisa ser destacada tecnicamente pelo advogado no pedido ao Poder Judiciário. Então, sim, é possível obtenção de decisões muito rápidas dentro da gravidade, dentro da situação de risco que está submetido o paciente.
De acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça, somente em 2023 foram ajuizados 565 mil ações relacionadas ao direito à saúde no Brasil, um aumento de 20% em relação a 2022. Destas, 334 mil envolvem a saúde pública, alta de 12,5%, e 238 mil dizem respeito à saúde suplementar. Repórter Flávia Consoli.